Diante de um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas, como é que a gente cuida da nossa saúde? E mais, é justo que a população precise correr atrás de contornar doenças causadas pela irresponsabilidade ambiental de empresários, fazendeiros, do setor privado e até do setor público? Bom, a fumaça que tomou conta de parte do país impulsionou a gente a abrir esse debate. E quem está conosco para falar sobre esse tema é o pesquisador e professor Guilherme Franco, do GT Saúde e Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a quem eu agradeço a presença aqui. Muito obrigada por estar conosco hoje.
Obrigado, Nara. Muito prazer estar com você. Vamos trabalhar juntos esse desafio.
Vamos lá. Guilherme, vamos abrir a nossa conversa falando sobre a necessidade, essa nova necessidade que a ciência, os jornalistas e as jornalistas da área de saúde, até o poder público, encontram de orientar as pessoas a como lidar com essas mudanças climáticas, né? Quando a gente faz a pergunta, por exemplo, como é que a gente pode preservar a nossa saúde diante de uma fumaça tóxica que toma conta de metade do Brasil? Eu acredito que a primeira resposta para isso é parando de queimar floresta, né, Guilherme? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar antes de individualizar a resposta. Dá para a gente seguir essa percepção? O que que você acha?
Nara, eu antes de entrar na pergunta que você traz, eu gostaria de dar um panorama para os espectadores da minha referência. O meu vínculo profissional é na Fiocruz, onde eu coordeno a agenda de saúde, ambiente e sustentabilidade. E participo, obviamente, da Abrasca e do GT de Saúde e Ambiente da Abrasca. É, apenas para localizar, né? E esse tema, por que isso? Porque esse tema da saúde e ambiente, particularmente do clima, é um tema muito caro para nós, cada vez mais presente na vida das pessoas, né? E a gente vem acompanhando isso desde a Rio 92. Então, tem aí uma longa história de conexão com as preocupações relacionadas com a mudança do clima. E o tema que você traz é um tema muito, eu diria, atual e, infelizmente, muito complexo no Brasil. O Brasil, dos países continentais, é o único país do mundo que nunca realizou uma reforma agrária. Então, essa concentração de terras na mão de muito poucos para exatamente produzir aquilo que inverte muito pouco para a sociedade brasileira, porque essa grande produção agrícola que nós temos, essencialmente, ela é objeto de exportação, né? São commodities que vão servir para outros fins, para outros benefícios econômicos, e nós aqui ficamos, na verdade, fazendo a oferta de quintais para a produção desse material todo, seja de grão, seja de pecuária, etc. E contraditoriamente também, a mudança do clima, a agenda da mudança do clima, se calça, né, num fenômeno que vem a partir da industrialização, né, a partir do ciclo industrial que se coloca no planeta, e essencialmente a utilização de combustível fóssil, né, para a produção de energia. No Brasil, essa contribuição da poluição por combustível fóssil, ela tem um papel menor na história nossa. O grande produtor dos gases de efeito estufa no Brasil é exatamente o que você traz, são as queimadas, né? Propositais, né? E a produção de gases pelo gado, né? Esses são os dois grandes elementos de contribuição do Brasil para os gases de efeito estufa. Então, esse é eu diria assim, o dilema que nós estamos enfrentando no Brasil, para a gente colaborar com todo o compromisso que o Brasil tem com a agenda de mudança do clima. Nós precisamos rever exatamente como é feito o uso da terra no Brasil. E isso é extremamente complexo.
Essa é a primeira resposta para quando a gente se pergunta como é que a gente vai cuidar da saúde da nossa população nas próximas décadas. E olha, para quem está nos ouvindo, é importante salientar: quando a gente fala que o nosso maior problema em relação à poluição do ar não é a poluição veicular, não é a poluição da atividade, da indústria, a gente não está falando que essas atividades não são problema. O Brasil, inclusive, nos últimos anos, enfrentou, um lobby fortíssimo da indústria automobilística para não estabelecer novos padrões de emissão. Mas a gente sabe que no nosso território a derrubada, a queimada de florestas é um problema crônico, é uma forma de fazer dinheiro. E é isso que a gente precisa combater. Inclusive, é preciso falar que o Brasil já está fora das recomendações da Organização Mundial da Saúde em relação a níveis de poluição do ar. E antes da Covid-19, a poluição do ar era o fator ambiental que mais causava doenças e mortes no nosso país. É muito importante que a população saiba disso. E aí, a partir dessa percepção, professor Guilherme, a gente passa para as ações mais práticas, porque o problema existe. Infelizmente, nessa semana, a gente viu que é um problema grave e que atinge as nossas populações em diversas regiões, de uma maneira violenta e até inesperada. Como é que a gente, pode orientar, professor Guilherme, a nossa população a cuidar da saúde individual num momento de crise? A fumaça chegou, não tem o que fazer, ela está aqui, ela é uma realidade. É uso de máscara, atenção aos locais, buscar, ficar o mais longe possível da fonte de fumaça. Existe recomendação possível para um cenário de crise climática? Ou é tudo paliativo demais, Guilherme?
Veja bem, dentro da organização do enfrentamento da mudança climática, nós temos dois grandes componentes. O de mitigação significa a ação sobre a emissão dos gases. A saúde tem uma contribuição, eu diria, importante para isso, especialmente no processo de funcionamento da rede de saúde, né, hospitais e todos os elementos, os resíduos hospitalares que são gerados, tudo isso contribui para a emissão de carbono, né? E também o transporte, né? As ambulâncias a nível nacional, etc., tem uma contribuição. Entretanto, o outro componente da mudança climática é a adaptação. É nesse campo que nós temos uma força maior, que é exatamente fazer com que as pessoas possam, através de políticas públicas e ações coletivas individuais, agir de maneira que possa minimizar os efeitos dos gases de efeito estufa. No caso especificamente do nosso tema, é importante dizer de que há uma diferença muito grande entre incêndios florestais e queimadas. Queimada é alguma coisa, vamos dizer assim, controlada, né? É uma ação que você faz para fazer o reciclamento dos materiais da terra, etc. e tal, para poder auxiliar no processo produtivo agrícola. Os incêndios florestais, na grande maioria, são causados pelo homem, né? Eles são muito diferentes, porque eles são abruptos, de uma intensidade absurda, né? E, obviamente, causadores de muitas consequências para a saúde humana, como a gente vem acompanhando, infelizmente, no Brasil nos últimos anos, e agora, mais particularmente, com esse evento criminoso que está havendo no nosso país. Os dados do IPE são assustadores. O Brasil, de 1º de janeiro ao dia de ontem, registrou mais de 112 mil focos de incêndio. Disparadamente, é o país da América Latina que mais produz incêndios florestais, sendo o segundo, para você ter uma ideia, a Venezuela, com 34 mil e poucos focos de incêndio, os outros todos caindo a partir daí. Então, o que está acontecendo no Brasil é um impacto extremamente violento no meio ambiente, né? E, obviamente, na economia também, e, obviamente, na saúde das pessoas, né? Nós temos, sim, né? O SUS tem uma potência muito grande no sentido de organizar processos de enfrentamento dessas situações críticas que nós estamos vivenciando. Existem processos formativos, né? O Ministério da Saúde e a Fiocruz têm várias iniciativas de formação de profissionais de saúde voltados para a situação de incêndios florestais e queimadas, como também nós temos outras iniciativas e outras normativas que são voltadas para isso. Há muito o que fazer, né? A primeira coisa é identificar as populações mais vulneráveis, né, os grupos da população mais vulneráveis e atuar sobre a realidade de cada um deles, né? Se eu posso ilustrar um pouco, por exemplo, gestantes, né, e os bebês recém-natos são é um grupo de população extremamente vulnerável, né? Essencialmente o que acontece com grandes queimadas e incêndios florestais. Há uma competição entre o ar bom e o ar ruim dentro do nosso pulmão, né? Ninguém vive sem ar, né? É como a água, também ninguém vive sem água. Então, veja, há uma disputa, né, da respiração e, consequentemente, esses gases todos tóxicos, eles entram no nosso organismo e causam uma série de reações que podem chegar, inclusive, a determinar doenças causadas por essa condição. Então, gestantes e bebês são muito vulneráveis a essa situação. Os trabalhadores que atuam no combate ao fogo, os brigadistas, também é um grupo extremamente vulnerável, porque eles chegam a enfrentar calores de mais de 700 graus de temperatura, né? E, como eu falei, de maneira muito violenta. Eles têm que adentrar em realidade. Então, ali afeta pulmão, afeta rim, afeta uma série de órgãos vitais, né? Os idosos têm também uma vulnerabilidade muito grande, especialmente aqueles que têm doenças crônicas já, especialmente doenças pulmonares crônicas, e que você tem uma limitação já muito grande de fazer a inspiração do ar limpo. Imagina isso com um ar extremamente poluído, né? E também as crianças como um todo, né? Assim, as crianças jovens, adolescentes, pela dinamismo do seu metabolismo, eles exigem muito consumo de oxigênio. Então, quando isso chega, compete muito, né? Então, nós temos aí agravos pulmonares muito importantes, né? Pessoas que são asmáticas, por exemplo, elas sofrem profundamente essa situação, e a asma é uma condição muito prevalente na sociedade brasileira. 10% da população brasileira tem algum tipo de asma, né? Então, isso afeta muito fortemente. Doenças cardíacas, inclusive infarto agudo do miocárdio, são reportados para a exposição a essa condição. Bom, enfim, há um conjunto muito grande de conhecimento, de informação, que orienta a ação dos profissionais do SUS e que atuam na saúde para fazer com que isso possa ser minimizado, né? Você comentou o uso de máscara. Para situações onde está caracterizado uma qualidade do ar muito ruim, para as atividades externas, ou seja, fora de casa, é recomendado o uso de máscara do padrão daquelas que são recomendadas para COVID, né? Para que as pessoas tenham a possibilidade de filtrar um pouco o ar que está inspirando, né? Mas, em termos gerais, numa área onde você tem uma forte incidência da fumaça gerada pelo fogo, a recomendação, na medida do possível, é que as pessoas exerçam as suas atividades indoor. Inclusive, em situações críticas, há a recomendação de evitar o funcionamento de escolas e outros aparelhos públicos para que as pessoas tenham menos contato, né? Obviamente, como você disse, são medidas paliativas, são medidas protetoras, diria, secundárias, mas ajudam a dar um cuidado à saúde da população.
Entendi. E para a gente se encaminhar para a finalização da nossa conversa, Guilherme, eu estou notando na sua fala que tudo, todos os elementos que você nos traz, nos levam àquela velha conclusão de que as populações que mais sofrem são as populações mais marginalizadas e precarizadas do nosso país. Nesse caso, isso se repete, né? Populações ribeirinhas, comunidades tradicionais, periferias, negros e negras, pessoas pobres, crianças e idosos. Realmente, quem mais sofre a consequência é a população que já sofre as maiores consequências da nossa sociedade e da nossa desigualdade, né, Guilherme?
Sem dúvida, Nara. O tema que você traz, ele é absolutamente central. Não há no Brasil e países com a estrutura similar do Brasil nenhuma possibilidade de você fazer uma agenda adequada de enfrentamento de crises ambientais, climáticas, etc., sem levar em consideração exatamente isso que você traz, né? Especialmente mulheres negras, cuidadoras de famílias de maneira sozinha, enfim. Essas pessoas, as populações tradicionais, as populações, os povos indígenas, são eles, por todas as condições óbvias que existem, né, por estarem mais em contato com essa realidade onde as queimadas ocorrem, é que sofrem mais. Tá? E o sofrimento é absurdo, absurdamente maior para esse grupo populacional, que, na verdade, não é minoria, é a grande maioria da população brasileira, né? Estamos falando de 80% da população brasileira que está vamos dizer assim, nessa faixa, né? Então, o desafio é esse, é juntar o enfrentamento das crises ambientais, da crise climática, com a iniquidade, né? E dar prioridade para esse grupo populacional, né? O SUS, inclusive, tem essa orientação, oferecer mais para quem tem menos, né? Isso é um elemento fundamental, um princípio fundamental que nós temos, estar sempre atentos para poder fazer com que a população sofra um pouco menos, né, do que vem sofrendo.
Guilherme Franco, que faz parte do GT Saúde e Ambiente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e é coordenador da Agenda Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz, a nossa queridíssima Fundação Oswaldo Cruz. Tanto a Abrasco quanto a Fiocruz estão sempre com o Brasil de Fato nesses debates sobre a saúde. Então, agradeço imensamente, professor Guilherme, a presença, e também o trabalho da Fiocruz, da Abrasco. Obrigada mesmo por ter separado esse tempo para estar aqui conosco.
Obrigado, Nano. Prazer estar com você.
E a gente agradece também você que está aqui conosco, nossos ouvintes, nossas ouvintes, participou desse debate. Coloque as suas opiniões nas nossas redes sociais. Aqui no Brasil de Fato, o espaço está sempre aberto. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.